A gente, de repente, lendo esse texto, pode pensar o que a gente vai aprender nesse texto. Não é verdade? Uma briga aqui na família de Jacó, uma briga entre duas irmãs. Mas a gente tem muito a aprender aqui, meus irmãos. Aqui a gente identifica uma, podemos dizer assim, uma guerra fria, né? Parecida com aquela que havia com os Estados Unidos, né? E a União Soviética, uma nação sempre competindo com a outra, para quem chegava primeiro na Lua, quem ia para o espaço primeiro, quem fazia a bomba atômica mais forte, mais potente, e assim por diante. Aqui a gente vê uma guerra instalada em um lar. Aqui a gente vê, meus irmãos, de maneira bastante clara e intensa, o poder que tem o ídolo na vida de uma pessoa. Como o ídolo pode determinar suas ações e afetar os seus relacionamentos. E a mensagem ainda que maravilhosa é que, por isso que eu li com vocês a genealogia de Mateus, lá que falando de Jesus. Não sei se você reparou, que Jesus ele descende de qual tribo das 12? Judá. Judá é filho de quem? De Lia ou de Raquel? Está no texto. É o quarto filho de Lia, não de Raquel. Né? A gente vai aprender nessa noite como Deus, ele, apesar das falhas de Abraão, de Sara, de Isaac e agora de Jacó, a gente percebe aqui uma família sem estrutura, sem liderança, onde as mulheres, e são irmãs, né, estão brigando, estão uma tramando contra a outra, e cada uma alegando a sua justificativa. Qual era a justificativa de Lia em empreender, né, essa rivalidade com a sua irmã Raquel? Por que que Lia agia desta forma? Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês como é que Deus via a situação de Lia e de Raquel. A gente vê dois olhares aqui. Versículo 31 é Deus que vê. Versículo 1 do capítulo 30 é Raquel que vê. Mas veja como é diferente o foco daquilo que está se vendo. Deus vê uma mulher desprezada, que é Lia. Versículo do capítulo 30, Raquel, ela vê algo que lhe faltava e que a sua irmã possuía. A briga começa então. Lia gerava filhos, dava filhos a Jacó. Mas qual era o problema de Lia? Não era amada pelo seu marido. Raquel, em contrapartida, era amada pelo seu marido. No entanto, não gerava filhos. Qual é o ídolo aqui? Uma entende que o significado da existência dela, a coisa mais importante, era ser amada pelo seu marido. Por isso ela vai fazer de tudo para que ele possa amá-la. Raquel, qual o ídolo de Raquel? Filhos. Porque ela não podia gerar filhos. Então ela vai então, percebe a situação, e ela vai então tomar providências humanas, carnais, para que ela também possa gerar filhos a Jacó, e aí também ser mais amada pelo servo de Deus, Jacó. Então a gente percebe uma família sem estrutura, uma família que está internamente em crise, não há liderança por parte de Jacó, né? Jacó fica meio que neutro, né? E ele deixa a coisa caminhar. Nessa situação de pecado, de idolatria, que há idolatria, porque quando nós fazemos de tudo por algo, e que aquele algo é algo muito importante em nossas vidas, o que é que Raquel chega a dizer? Se você não me der filhos, eu vou morrer. Isso é um ídolo. E aqui, Lia, ela demonstra, o narrador, Moisés, registra a ênfase desta mulher. Ela queria ser amada. A vida só tinha significado para ela se ela fosse amada por Jacó. Mas vamos ver o texto então. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. A gente tem aprendido que Deus, nessa narrativa de Gênesis, pela ação do Espírito Santo sobre a vida de Moisés, que é o escritor, tá, a inspiração bíblica, né? Moisés é que escreve, mas inspirado pelo Espírito Santo. Ele sempre destaca nas linhagens ou nas famílias aquela da qual Deus vai usar para vir o Messias. Sempre haverá uma linhagem escolhida por Deus que nem sempre vai, a nossa mente vai entender, né? E às vezes Deus faz isso com propósito, e aí Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: ele usa a misericórdia dele como ele bem quer, não depende de quem quer ou de quem corra, mas ele de usar a sua misericórdia. Ele escolhe Jacó em detrimento de Esaú antes mesmo deles nascerem. A escolha não foi por mérito, mas foi pela livre soberania de Deus. E nesse versículo 31, o narrador, ele já destaca a ação de Deus sobre a vida de Lia. A gente vai entender e você vai perceber isso. A mulher, quando ela não tinha a capacidade de gerar filhos, ela era enxergada e tida como amaldiçoada. Porque havia aquela promessa lá de Gênesis 3, versículo 15. O descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E toda mulher, então, criava aquela expectativa: será que eu vou ser esse objeto especial de Deus, o qual o Messias vai vir? Será que Deus vai me usar? Quando a mulher, ela é estéril, ela entendia que não era eleita ou escolhida por Deus para aquele fim. Ana, a mãe de Samuel, ela não podia gerar filho, era a hora, Deus clama a Deus, e quando ela entende que aquilo que Deus dá para a gente não é da gente, é de Deus, né? Ela devolve o filho, Deus a abençoa, e não só ela gera a Samuel, como também a outros filhos em seguida. Mas o versículo 31 já chama a atenção de quem está lendo, chama a atenção que Deus era com Lia, ao passo que Raquel era estéril. Quantos filhos Raquel vai gerar? Quem lembra? Dois. Quais são? José e Benjamim. Quando Benjamim nasce, ela morre. É interessante que é um pouco irônico, né? Que ela disse: dá-me filho, senão eu morro. E ela morre no parto de Benjamim, que é o mais novo. Tá? Então aqui esse versículo 31 chama a atenção. Deus, o Senhor, vendo que Lia era desprezada, Deus é por aquele que é desprezado, aquele que é humilhado, Deus fez ela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então ela começa então a gerar filhos, a partir do verso 32. Você percebe nas palavras aqui do narrador que há uma expressão da alma de Lia, como ela se sentia em relação ao seu esposo, Jacó. Até mesmo a situação provocada pelo seu pai. Jacó trabalha, vai se casar, achando que é Raquel. Quando ele vê, é Lia. E a pergunta que fica, né? Você já imaginou como é que era ela se sentiu, né? E mais ainda depois que ele fez questão, não, é Raquel que eu quero, né? Aqui Deus diz assim: eu vendo Deus que Lia era desprezada, fez ela fecunda. A partir do verso 32, concebeu Lia, deu luz a um filho, a quem chamou Rubem. Cada filho que nascia, brotava no coração de Lia a esperança Qual a esperança dela? Qual é o alvo dela? Ser amada pelo seu esposo. Era tudo que ela mais queria. Era tudo que ela mais almejava. Quando nasce Rubem, que é o mais velho, o Senhor atendeu a minha aflição. Ela estava em aflição. Por isso agora me amará meu marido. Então, ela precisa ter algo para dar ao seu marido, para que ela pudesse, então, receber em troca o amor do seu, devido ao seu marido. Isso não é amor, né? Então, o que ela estava lutando, na verdade, não podemos chamar de amor. O amor tem que ser espontâneo, verdadeiro, e não uma barganha, uma troca. No versículo 33, ela concebe novamente e dá à luz ao filho chamado Simeão. E o que é que diz no verso 33? Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Então, nasceu mais um. Aí, o Senhor sabe que eu sou preterida, que eu sou desprezada, esquecida do meu marido. No verso 34, nasce agora outro filho, Levi. Veja agora nas palavras dela, aqui registrada por Moisés, o que estava no coração dela. A gente, às vezes, pode... A questão da psicologia, né, chamada vitimização. Eu sou vítima, né, e podemos até colocar ela, se nós assim entendermos, como vítima na situação, mas ela não é vítima, porque há no coração dela também o egoísmo. Olha o que diz o verso 34. Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. No verso 35, chama mais atenção. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. Por isso, chamou Judá e cessou de dar à luz. Quatro filhos. Ao todo são 12, né? As tribos de Israel. Agora o narrador, ele chama a atenção agora, os nossos olhares, para Raquel. Qual é a postura de Raquel em face dessa situação? Ela não podia gerar filhos. O que a gente vê aqui, meus irmãos, é a estereosação, né, da alma, do pecado, da humanidade de cada um de nós. Algo externo, né, tanto de Lia como Raquel. Vendo Raquel... que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Aí passa então, de fato, havia uma guerra fria, né? Aquela coisa contida, mas agora vai às vias de fato. Isso acontece, meus irmãos, porque a criatura passa a adorar mais aquilo que é criado por Deus do que aquilo que criou, que é o próprio Deus. Deus, quando cria a natureza, cria os seres humanos, na verdade, não é para ser adorado, mas é para ser cultivado, tratado, cuidado e não adorado. Esse contexto é um contexto familiar. Quando se troca, né, o amor entre os cônjuges pelos filhos, os filhos tomam lugar dos cônjuges. Tudo está aqui na família de Jacó. Então agora Raquel está com ciúme, porque Lia, a sua irmã, deu quatro filhos a Jacó. Jacó vai amar agora Lia. Ele vai amar mais a Lia do que a mim. Veja, qual o problema aí? Eu quero ser o centro. Eu quero ser o foco. Olhe só para mim. Teve ciúmes de sua irmã. E ela disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então, para Raquel, o problema dela seria resolvido se ela tivesse filhos. E assim acontece conosco, em diversas áreas de nossas vidas. A grande questão que nós colocamos é, se eu tiver isso, se eu conseguir isso, eu vou ser uma pessoa completa, eu vou ser uma pessoa feliz. Para Raquel, ela seria uma pessoa feliz e completa se desse filhos a Jacó. Lia seria feliz e completa se Jacó a amasse. Situações distintas e parecidas, né? Porque tratam da mesma raiz, ídolos em nossas vidas. No verso 2, então, Jacó agora entra em ação. O narrador cita Jacó, marido, né, das duas. Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? É interessante que Jacó amava a Raquel. No entanto, talvez pelo estresse da situação, né, Jacó, ele não trata Raquel com delicadeza, né, como líder. Ele é bruto, ele é, vamos dizer assim, grosseiro com ela, né? Não entende a situação. E ele diz: por acaso eu estou no lugar de Deus, para que eu possa te abençoar? No lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Depende de mim, depende de Deus. Mas ele poderia, como marido, né, interceder pela sua esposa. Será que a gente, observando o texto aqui, né, existe este marido, existe esse homem, esse esposo, que ama de fato a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por ela? Sim. Efésios 5 fala: Jesus Cristo é o noivo da igreja. Ele deu a vida por ela. E por isso que os maridos devem espelhar nos seus relacionamentos Cristo, que ama a sua igreja e intercede por ela. Qual é a solução, então, que Raquel encontra? A sua serva. É interessante que agora pecado tanto de Lia quanto de Raquel passa agora a contaminar outras pessoas, né? Desejo, a obsessão, tanto de Lia quanto de Raquel agora, vão afetar as outras pessoas. Quando nós colocamos ídolos na nossa vida, né, acima de Deus, nós comprometemos também as pessoas que estão próximas de nós. Fazemos de tudo para que o ídolo seja satisfeito. E ela então: eis a minha serva Bila. Essas duas servas, né? Bila é de Raquel. Como é o nome da serva de Lia? Zilpa, né? Zilpa vai ser também, por Lia, oferecida a Jacó, para que ela também possa gerar, já que ela cessou de dar a luz. Então, pois não, Edmilson? O que está em jogo aqui, meus irmãos, é esta questão, né? Lia queria ser amada pelo seu esposo. Raquel queria ter filhos para dar ao seu esposo. Pois não, meu irmão? Isso. Exatamente, os patriarcas. É. Patriarcas, exatamente. Isso. Exatamente. 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 Vamos lá. Passa então agora a ver essa rivalidade, né? E Raquel dá a sua serva Bila e ela gera filhos a Jacó. No verso 9, nós paramos no verso 9, né? Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. O que chama atenção aqui, a narrativa, né? É que lá no finalzinho do capítulo 29, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez ela fecunda. No versículo 1 diz: vendo Raquel que sua irmã lhe dava filhos a Jacó, ficou com ciúme. E agora Lia também diz o texto, vendo Lia. Interessante como a perspectiva do que está acontecendo é diferente, né? A perspectiva de Deus e a perspectiva de Raquel e de Lia. São perspectivas egoístas. São perspectivas que enxergam não os outros, mas apenas a si mesmo. Não é? E Deus é tão soberano e gracioso que mesmo nessa família disfuncional, Deus trabalha, que dessa descendência aí, Deus vem de Judá, no caso, a descendência do Messias. No verso 14, veja que cada ano, né, nasce um menino, nasce um filho, só uma mulher nesse conjunto todo aí que tem Diná, né, a gente vai ver depois. No verso 14, Rubem é o mais velho. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Interessante que parece um pouco aqui com a negociação Esaú com Jacó, não é? Veja a que ponto chega, começa a negociar pessoas, coisas, né, em troca da sua vontade ser satisfeito. O que está aqui, meus irmãos, ressaltando é o ego, tanto de Lia quanto de Raquel. Nenhuma das duas está pensando em ninguém, a não ser nelas mesmas. Mandrágoras, quem conhece mandrágoras? Mandrágoras, né? Achou mandrágoras no campo. Quem já viu? Quem conhece mandrágoras? Também não, só na internet, né? Mas é interessante que na cultura daquela época, havia ainda hoje, é como um afrodisíaco, né? E que o formato da raiz da mandrágora tem um formato parecido com um bebê, né? Então, se tinha a expectativa de que aquela raiz, tomando chá daquela raiz, pudesse, então, ter fertilidade para gerar filhos. Raquel é a que vai realmente ressaltar a importância e a credibilidade dessa crendice, né? Crendice de que essas mandrágoras poderiam influenciar no relacionamento dela com Jacó e ela pudesse também gerar filhos. E ela então, nessa expectativa, ela não espera em Deus, ela não confia em Deus, mas ela dá lugar a uma crendice. Ela está tão desesperada que ela não busca Deus de Jacó, de Abraão, né, de Isaac, mas ela busca em uma crendice a esperança de poder gerar. E ela negocia, você pode ficar com ele hoje de noite em troca das mandrágoras para que eu possa ser fértil e gerar filhos a Jacó. Mas o que diz no verso 17 é interessante, né? No verso 17, ouviu Deus quem? Deus ouviu Raquel ou Lia? Lia. É interessante. Ouviu Deus a Lia. Mas espera aí, Jacó amava Raquel, mas Deus escolheu Lia. Aí a gente vê, meus irmãos, os planos de Deus e os nossos planos. Muitas vezes não bate no mesmo caminho. Deus escolheu Lia. Ouviu o clamor de Lia. Raquel, ela corre para as mandrágoras. e Lia para Deus. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Havia cessado de dar filho, agora ela dá mais um filho, ela mesma. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar. Novamente, verso 19, Lia, tendo concebido outra vez. Por que que o autor faz isso? Por que que ele resiste nessa questão? Aliás, não é o autor, né? É Deus. Porque elas vão gerar filhos pela vontade e intervenção de Deus, não por causa das mandrágoras. Percebem isso? Tanto Raquel quanto Lia vão gerar filhos, não por causa das mandrágoras, mas por causa da intervenção dele. Ele está dizendo: eu estou no controle. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou soberano. Aí faz, tem até um texto, né, do Augusto Nicodemos sobre as crendices de crente. As crendices dos evangélicos, né? Coisas que a gente herda, né, do paganismo, do catolicismo. E muitas vezes a gente crê nessas coisas. Isso nada existe, né? Mas apenas Deus. E Deus ouviu Lia novamente. Ela concebeu, deu o sexto filho e chamou ele de Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se, Deus, agora Deus lembrou-se de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Essa última parte a gente vai deixar para a próxima quinta-feira, mas aqui Raquel é abençoada por Deus. Não é as mandrágoras, mas é Deus. O narrador diz: Deus ouviu. E Raquel diz: Deus ouviu o meu vexame e me deu, abençoou que eu pude conceber e dar à luz um filho chamado José. Mas Jesus não descende de José. Jesus descende de Judá. Na próxima semana a gente vai ver um pouco sobre essa genealogia lá colocada em Mateus, né, que consta não só Judá, mas também Raabe, né, prostituta. Como é que Deus faz ali na genealogia um destaque, até mesmo quando fala do filho de Davi com Betseba. Ele resiste lá em Mateus, né? Aqui adulterou com ele. Deus faz questão de mostrar a nossa imperfeição, para que a sua graça seja realçada. Porque Paulo diz aí em Romanos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Pois não. Vamos ficar em pé, meus irmãos.